Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
E eu sou a Nádia. Não sou a Nádia, não. Eu não sou a Nádia, eu sou o Elvis.
Ah, eu queria a Nádia.
Eu também, a gente chamou ela, mas ela não pode hoje, ué. O que ela que eu posso fazer?
Ela não tá com coronavírus, mas ela tá com pneumonia, cara. Tá bem, não.
Deixa ela descansando lá. Bom, essa seria a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana, só que todas as notícias estiveram, de alguma forma, conectadas ao coronavírus e à nossa mudança forçada no estilo de vida. E se não bastasse essa situação bem complicada de falta de trabalho, dinheiro e saúde, o isolamento forçado ainda contribui para aumentar ainda mais o sentimento de tristeza e de depressão em cima de muita gente.
E até seguindo um pouco a sugestão dos nossos padrinhos lá do Telegram, que sugeriram um episódio para a gente falar de filmes que tenham um astral para cima e para frentex, para a gente tirar desse momento aí deprê, a gente pensou em trocar notícia ruim por sugestão de filmes ou séries good vibes, né?
Exatamente, para ver se ajuda um pouco no ânimo, né, das pessoas.
Principalmente porque chega de notícia de coronavírus, né, que todo mundo mandando todas as mesmas notícias pelo WhatsApp, os mesmos videozinhos, os mesmos áudios.
Eu tô achando engraçado alguns memes, tipo assim, o cara que pegou, penteou a manga que ele chupou e depois pintou o cabelo de azul.
Esse foi muito bom, esse foi bom.
É, esses memes falando sobre o tédio das pessoas em casa tá sendo muito bom, essa série tá muito boa.
Teve um que o cara botou um bonequinho do Freddie Mercury e vários outros action figures, devia ser um cara tipo Tibério assim, aí ele botou um áudio assim, eu, e aí a galera, eu.
Então o que a gente vai fazer? Cada um de nós dá uma sugestão de filme ou série e no final a gente fala algumas outras ideias aí, tem os padrinhos também dando algumas ideias pro pessoal, pra galera passar aí esse tempo, né? A gente não sabe quanto tempo ainda, a princípio 2 semanas, mas quem sabe, tomara que seja só isso mesmo.
Bom, eu queria recomendar um dos filmes mais bonitos que eu já vi, que se chama Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, de 2003. Vocês viram?
Muito bom, sim, adoro muito esse filme. Bom,
Tim Burton.
Curiosamente, do Tim Burton, eu vou te falar que ele é sempre um cara meio deprê.
Curiosamente.
Mas esse cara, sei lá o que aconteceu.
Eu entendi o comentário.
Esse cara perdeu a virgindade nesse dia. Ele tava muito feliz. E ele fez um filme belíssimo, cara. O filme é com Ewan McGregor. Ewan, porque eu sei que o Elvis prefere quando eu falo correto.
Eu não sou Nádia. Por mim, pode falar o que você quiser.
Albert Finney, Jessica Lange, Marion Cotillard, Helena Bonham Carter, claro, porque é filme do Tim Burton, Steve Buscemi e Danny DeVito, cara. Olha só, o filme é sobre o seguinte. No dia do casamento do Ewan McGregor, o pai dele tava lá contando as histórias, entretendo as pessoas. Ele era um contador de histórias bastante conhecido. E aí ele contou que no dia que o filho dele nasceu, ele pescou um peixe enorme usando a aliança como isca. Só que o Ewan McGregor viu lá ele sendo o centro das atenções, e ele também já não tinha mais saco para as mentiras deles, e acabaram tendo uma discussão feia. E cortaram relações os dois no dia do casamento dele. Só que aí, 3 anos depois, ele recebe um telefonema dizendo que o pai tá com câncer terminal e poucos dias de vida, e ele decide voltar pro Alabama e passar um tempo com o pai e fazer as pazes. Só que enquanto ele matava a saudade lá da cidade onde ele cresceu, ele começou a cruzar o que ele tava vendo com as histórias que ele ouviu a vida inteira. É o único filme que eu já vi que não tem um nêmesis, não tem um vilão. O astral é lindo do início ao fim, cara. Imperdível.
Esse filme realmente é muito bom. Assim, eu
acho muito bom esse filme.
Eu lembro de ter visto ele também. A gente fala assim, cara, que filme legal, assim, né? Sempre tem mais coisas meio fantásticas.
Você sai
bonitas,
bem,
assim,
né? Você sai bem no final.
Uhum. Eu ia falar de um filme que o Caruso me recomendou um tempo atrás, mas é um filme que é difícil de se encontrar por aqui. Como ninguém pode sair de casa, não tem mais como você ir na locadora pegar um filme. Então,
você não tem como voltar no tempo, né? E ir em locadora quando elas existiam.
Pois é, como é que a gente pode fazer pra voltar? Cadê o Fly com o DeLorean dele. Já passou o tempo, né? Mas então, eu acho que eu já comentei esse filme aqui, não sei se eu comentei ou não. Se eu comentei, eu comento de novo, porque é um filme muito legal, que é o Sing Street. É um garoto adolescente em Dublin nos anos 80, e ele quer fazer uma banda, só que diferente de outros filmes de bandas, tipo Commitments, que são músicos adultos, músicos formados, isso são moleques aprendendo a tocar. Eu já tinha visto outros filmes do mesmo diretor, que é o John Carney. O John Carney, ele fez aquele Apenas Uma Vez, que é um filme também de músicos, um casal de músicos. Ele fez aquele mesmo Se Nada Der Certo, com a Keira Knightley e o Marco Ruffalo. Só que esse filme é o filme que eu senti que era a adolescência do diretor lá. eu achei tão legal a vibe do filme e como o garoto, como os garotos, eles se entendem na hora de sentar pra compor a música, e você entende que a música dos caras não é uma música, assim, de um cara que já toca muito bem, não, eles tipo, pô, olha só essa música aqui do Duran Duran que a gente tá ouvindo, vamos fazer um negócio parecido com isso? Eles fazem uma música que tem uma pegada do Duran Duran, aí eles ouvem Daryl Hall John Oates, pô, vamos, olha só que legal essa linha de baixo aqui do Daryl Hall John Oates, aí eles fazem um negócio dessa pegada. Cara, o filme é muito legal, tem umas cenas sensacionais, tem uma cena que tem uma citação ao De Volta pro Futuro, que é sensacional essa cena, e tá na hora de rever, já faz um tempo que eu não vejo, eu já vi esse filme algumas vezes, e esse filme tem na Amazon Prime, então beleza, dá pra rever facilmente.
Maneiro, é realmente um filme muito bacana, eu já vi, endosso aí a recomendação do Elvis.
O filme é legal também, mas eu acho que você já recomendou, não, outras vezes.
Já, eu acho que você já falou aqui, até porque eu lembrei que você falou da cena onde os caras estão tocando no quarto, e aí ele vai virando meio plano sequência, isso, e as coisas vão mudando. Você já tinha falado disso aqui.
Esses filmes de música, no modo geral, tipo Pitch Perfect, esses são filmes, assim, meio legais, assim, de ver, né, cara? Eu acho que todos eles... Ninguém em filme de música acaba puto com outra pessoa no final, assim. É sempre uma coisa legal. É, e tipo...
Tem o que eu mais gosto, que é aquele The Commitments, Louco pela Fama, que o final não é muito bom. O filme é incrível, as músicas são melhores ainda, mas o final do filme... não é tão bom.
Vale. Mas depois do filme, eles viraram uma banda que inclusive veio no Brasil.
Exatamente, depois ficou melhor.
Não é no filme, mas é depois do filme. Tipo, uma longa cena pós-crédito que durou alguns anos depois do filme.
E você, Tiber?
Cara, é tanta coisa legal assim que a gente podia falar, mas como a gente vai falar uma só por enquanto, eu queria falar assim, pessoal que ainda não deu chance pra ver Parks and Recreation, que é uma série da Amy Poehler, que, cara, ela até no início ela pensou em ser uma extensão do The Office, a questão de ter a quebra da quarta parede, porque é como se fosse um documentário, e depois ela partiu um pouco pro lado contrário, quer dizer, não pro lado contrário, mas pro lado diferente, e não foi tão documental assim no final, diferente do The Office, que no final eles têm o documentário da vida deles sendo passado na televisão. Mas, cara, é uma série que é muito legal, porque ela é a Leslie Knope, que é a personagem principal, né? Ela é muito legal, cara. Ela é muito pra cima, assim. Tudo pra ela é muito animado. Tudo que ela faz com prazer. Ela quer ser uma mulher independente, quer ser uma mulher forte no governo. O Ron Swanson, que é o Nick Offerman, ele é muito bom, cara, também. Ele é tipo carpinteiro, cara, tipo machista, mas no final tem um coração meio mole. A Aubrey Plaza faz a personagem da April também, que é um casal junto com o Chris Pratt, que é o nosso Star-Lord aí também. Então, cara, é uma série que vale a pena ver. Por quê? Porque a gente vai ficar um tempinho em casa. Então acho que uma série talvez faça mais sentido. Cara, eu tenho uma espada assim, a cada um ano, a cada, eu revejo uma série inteira. Tipo, eu faço isso com Parks and Recreation, já fiz. Esse ano eu fiz The Office, revi The Office inteiro, todas as 9 temporadas. E Friends, assim, ano que vem, provavelmente. Volta e meia eu costumo fazer isso. Porque são séries que, assim, são boas, você se sente pra cima. Friends e The Office também vale a recomendação, mas acho que todo mundo já viu esses dois. Quem não viu The Office, eu sei que é porque não vai com a cara do Steve Carell ou aquele humor britânico inicial, mas depois muda, vale a pena ver. Mas Parks and Recreation é uma... eu sei que menos gente viu, então é uma opção aí e vale muito a pena, assim.
Eu diria que Parks and Recreation, eu também acho incrível essa série, eu não sei dizer qual é melhor, se é The Office ou Parks and Recreation. Pra mim, na verdade, eu tava até conversando com os padrinhos hoje, pra mim é tão difícil identificar entre Parks e The Office qual é a melhor, como é você escolher o que é melhor entre Friends e How I Met Your Mother. Cada um é melhor em Friends. Algum... cada um é melhor em algum quesito. Mas é difícil, é difícil. Os dois realmente muito bons. E...
é difícil sim, Friends. E...
há controvérsias. Mas o Parks and Recreations foi lá que eu vi surgir muita gente bacana. Foi lá que eu vi pela primeira vez o Chris Pratt. Foi lá que eu vi pela primeira vez o Adam Scott, a Rashida Jones, o Aziz Ansari, que, porra, depois fez
fez aquela...
qual é a série do Aziz Ansari que, porra, ficou famosa depois?
Eu vou lembrar. 3, 2, 1, Master of None.
Master of None, que é uma série incrível também. A Aubrey Plaza também eu vi lá pela primeira vez. E esse Ron Swanson, que o Tiberio falou agora, que é o Nick Offerman. Cara, ele é responsável pelos melhores memes da internet. Então, se você nunca viu, você certamente já recebeu um meme do cara e não achou engraçado porque você não entendeu do que era. Na hora que você vê, você entendeu qual é a personalidade do cara, cara. É muito bom, é muito bom. Eu lembro que quando eu assisti lá atrás, quando ela surgiu. E eu tive um probleminha. A primeira temporada tem 6 episódios só, se eu me lembro bem, eu não sei porque era pouquinho, ou 6 ou 8.
É igual The Office também, teve só 6.
Ah, então era 6 mesmo, que era experimental. 20. E eu falei, realmente, tá legal, ok, não sairia recomendando pra todo mundo, não. Mas veio a segunda e eu insisti, e aí, cara, me pegou de vez. Os personagens vão ficando muito mais carismáticos dali pra frente, e não só uma leva de piadas uma atrás das outras. Então, se você chegar na segunda temporada, ela vai te conquistar até a última.
São 125 episódios, dá mais ou menos aí umas 60 horas de televisão. Pra você.
Depois o nego reclama da metragem do irlandês.
Que é quase isso.
Mas ok.
Cara, mas olha, sabe que outro dia o pessoal tá falando assim, porque, tipo, por que você revê essas séries assim, tipo The Office, Friends e o Parks? Por que não vê uma série nova? É que às vezes, até durante a semana mesmo, aquele dia de trabalho normal, que não toma em quarentena, a gente quer, antes de dormir, ver uma parada tranquila, 20 minutinhos ali, e cara, é muito legal. É bem diferente, assim, do fato de você pegar e ver um, tipo, um Drácula, Sherlock Holmes, Hunters, sei lá, qualquer coisa que tem uma hora e meia de episódio, sabe? Ou tipo, o The Witcher, ou Lock and Key, sabe? Umas coisas que são longas, vai te deixar ali vidrado pro próximo episódio, sabe? Umas coisas que, não, às vezes você quer ver uma coisa descontraída, não tem compromisso, sabe? É legal pra caramba, cara. Essas sitcoms que a gente tá sem... Eu sinto falta hoje em dia de ver uma coisa nova assim.
Pra vocês que veem séries, Modern Love é legal?
Nunca vi.
Muito legal.
Não,
Modern Love eu não vi. Desculpa.
Porque
quando você falou, eu pensei
em
Modern Family. Não. É legal dizem também. Vale a pena também.
Dizem que Modern Love é boa, mas tá aqui na minha lista pra assistir.
Porque o diretor do Sing Street, ele fez 4 episódios do Modern Love. Fiquei curioso.
Eu te digo, legal. Porque certamente eu vou assistir.
Tá.
Assim, eu só queria deixar rapidinho também, a gente pode citar outros, mas os padrinhos acabaram deixando alguns lá, ó. O pessoal do padrinho, Bruno Mancini, Ricardo Varotto, Mariana Herrera, o Telmo, o Túlio, são o pessoal do padrinho lá que acabou comentando sobre essa questão de ter amigos também que estão em depressão e às vezes a pessoa tem crise de ansiedade. Eu tenho ansiedade, eu sei que é uma merda, cara, é foda ficar em casa. O que me segura aqui é o Theo, que eu fico o tempo todo vidrado nele, então eu não consigo nem pensar em besteira há muito tempo, mas é foda. Então,
filho pequeno faz essas coisas, a gente não tem muito tempo pra pensar. Porra,
não tem muito tempo pra pensar, né? Tipo, eu vou fazer merda, tem um filho, bicho, não vai ter tempo de fazer merda, não tem tempo pra fazer mais nada. Nem merda, nem boa.
Bem merda, dessa de novo.
Mas aqui, eles falaram, o Bruno Mancini falou do meu malvado favorito, do Scott Pilgrim. O Ricardo Varotto falou de um que é legal mesmo, a Amélie Poulain, muito legal. O Feitiço do Tempo, Curtindo a Vida Doidado. Esses filmes de comédia romântica e assim também são legais, né? Tipo, Babá Quase Perfeita, Pequena Miss Sunshine, Yesterday, muito bom, hein?
Yesterday é uma puta indicação.
O filme que eu tinha pensado em falar, que é o filme que o Caruso me sugeriu um tempo atrás, é o Piratas do Rock, que é um filme que é tão enrolado de se encontrar que no IMDb ele tem dois títulos diferentes, tá? The Boat That Rocket
e o cartaz casa, dele, cara.
É o Pirate
Radio.
Não
é pra ficar catando.
Sim, mas quem tiver a oportunidade de ver, cara, que filme legal. Como eu vi esse filme com um sorriso no rosto, assim. Tão legal.
Não achei tão legal assim, não, mas é um bom clima.
Se você não viu nunca da sua vida até hoje, Curtindo a Vida Doidado, A Procura da Felicidade, Fantástica Fábrica de Chocolate Original, também o Thelmo falou aqui.
Olha, bem lembrado.
A Mariana Herrera mandou Mamma Mia. O original, né? Pelo amor de Deus, não vê o outro não, que tu vai ficar mais depressivo ainda. Vê o pelo amor.
Assim como o Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton, também convenhamos que o clima ia bem pra baixo.
Ah, mas o final é legal, cara. O importante é, assim, você sair bem, né? Porque, assim, às vezes esses filmes, tipo This Is Us, você mesmo sempre falou This Is Us, você chora todo episódio, mas no final é aquele chorar de, tipo, e sente bem, sabe? Com o coração aquecido no final, né? Em forma de dizer. Então acho que esse tipo de coisa é importante. Mais do que o caminho, né? Você não pode parar no meio do filme, que aí fodeu. Vai ficar só com a parte.
Você me ganhou aí na comparação com This Is Us. Realmente é isso mesmo. Você sai bem.
Ah, Clube dos Cinco, que eu falei que é legal também. Lembrei. Essa é bom.
John Hughes, de um modo geral, ele fez poucos filmes, mas todos os filmes dele são legais.
John Hughes. Faz uma maratona John Hughes aí que vai ser ótimo. Antes só do que me acompanhar. Tem muita coisa boa, né?
Sim.
E o pessoal pode também comentar aqui no post do episódio ou nas redes sociais, falando aí suas ideias de filmes legais pra fintechs. Acho que vale a pena pra gente. Se a gente não viu, a gente vai ver. Pra outras pessoas virem comentar também. Vamos usar a internet aí como forma de se comunicar com as pessoas, já que pessoalmente fica mais difícil, né? A gente tem que fazer nossa parte aí ficando em casa.
Fique em casa. Não faça o que nem quando eu pensei. Vamos falar de filmes que penso, que lembro os dias de hoje. Eu pensei, vamos falar de REC, que é aquele filme que todo mundo fica em casa. Não. É outro tipo de filme de ficar em casa. É outro tipo de ficar em casa, gente. Não é REC. REC é legal, é bacana, mas
atividade
não é
paranormal.
Pois é.
É The Ring, né? Tipo, também.
Ué, o REC é aquele negócio. Todo mundo dentro de casa. Ninguém sai. Eles fecham o prédio. Ninguém pode sair. É mais ou menos o que a gente tá vivendo agora. Só não tem o pessoal. Só não tem zumbis no prédio junto com a gente.
E se você achou pouca as indicações que a gente deu aqui, a gente tem vários episódios que falam sobre outras indicações. Indicações na Netflix, indicações em streaming de uma forma geral, filmes pra ver com os filhos, a gente fez um monte deles.
A gente vai colocar todos os links aqui no post. Inclusive, quem tiver com tempo sobrando e quiser se divertir, no post do Indicações de Netflix, tem um monte de discussões que não tem nada a ver com o nosso post, não tem nada a ver com o nosso podcast, mas tá divertido.
Não, cara, não volta política, não tem nada. É porque nesse o Gregório participou e aí as pessoas começaram a confundir.
Ah, cara, você tá lembrando disso,
como,
né?
Crítico de, não, pula. De cinema.
É. Bom, e antes a gente ir pros e-mails, vamos lembrar que esse episódio tem o apoio da Alura, Cursos de Tecnologia e Negócios. Você assina uma única vez e tem acesso aos mais de 1000 cursos disponíveis lá na plataforma e com uma única assinatura você tem acesso a todos eles que vão fazer diferença na sua carreira. Dá um pulo lá para conferir a lista e usa esse nosso link aqui para ganhar R$100 de desconto. alura.com.br/promocal/podcastinadores.
Vamos combinar que o momento é excelente para você aí gastar seu tempo de forma produtiva, né?
Lembrando que cada curso é mais uma habilidade e que vai fazer uma diferença na sua carreira. Aproveita que não pode sair de casa.
Lógico que você não vai usar seu tempo todo para ver os filmes que a gente recomendou aqui. Você vai usar seu tempo de forma útil, fazendo o curso e vendo o filme, distraindo um pouquinho antes de voltar para sua próxima aula.
É isso aí. Bora pros e-mails, então. Now, here comes the music. E aí, Elvis, quais são os dois e-mails de hoje?
Já que a gente não falou das notícias, também não vou falar de e-mail, não. Vou fazer o seguinte, eu não participei, eu ouvi e eu quero mandar o meu comentário. Posso mandar o meu comentário?
Vai ser um do contra.
Só pra contrariar.
A Mari reclamou pra caramba do Adam Sandler, porque o Adam Sandler é feio e sempre nos filmes dele ele pega a mulher bonita, né? Mari, você conhece a gente pessoalmente. Olha pra minha cara, pra cara do Caruso, pra cara do Tibério, pra cara do GG e olha pras nossas respectivas. Não é possível um homem feio ficar com mulher bonita? Te mostrei 4 exemplos reais.
Exatamente.
Eu tenho vários outros amigos assim.
Ah, mas olha,
tá? É possível.
A arte imita a vida.
É possível. Tudo bem, talvez o Adam Sandler seja mais feio que eu, ou não, não sei, mas de qualquer maneira.
Não, mas assim, olha só, não é uma mulher, todas as mulheres pulando no colo do Adam Sandler, né? Tipo, eu acho que é um pouquinho demais, sim. Mas tudo bem, ele que é o dono do filme, né? Tipo, eu faço o que eu quiser com o filme, né?
Mas aí, eu também tenho uma coisa pra falar desse episódio, e em relação à parte técnica. Pois assim que a gente colocou o episódio no ar, um monte de gente veio reclamar que o som tava alto demais. E na hora que eu fui conferir, realmente tinha umas partes que estavam muito... Na verdade, de uma forma geral, o áudio tava mais alto, por dois motivos. Um, que a gente tava usando não só músicas instrumentais, mas músicas cantadas. E isso atrapalha um pouco. Quando é instrumental, fica uma caminha de fundo, não atrapalha tanto. Quando tem mais uma fala, ela se embola. E pra piorar, eu ainda tava usando um fone de ouvidos diferente do que eu ouço normalmente. Então, de alguma forma, ele evidenciou a fala, a voz, e ele mesmo deu uma mascarada na música. Na hora que eu fui ouvir depois ele pronto, em outro dispositivo, eu vi que realmente estava muito alto. Juntando isso a partes que eu realmente surtei, por exemplo, teve uma parte que era uma mudança de bloco.
GG, ninguém se importa, GG.
Eu me importo. Eu
mais ou
me
menos
importo.
Como Velozes e Furiosos, ninguém se importa.
Então, antes que eu faça o meu araquiri aqui, eu tenho que pedir desculpas. Essa edição ficou ruim.
Você tá mandando uma cartinha pra reclamar de você, tipo...
Sou eu reclamando de mim. Não vou deixar passar barato. Ficou ruim.
Não vou pagar o padrinho esse mês, né, tipo... E eu queria fazer uma reclamação da gente mesmo, que como ouvinte, eu percebi que eu gostaria que tivesse uma lista dos filmes que foram falados no episódio pra poder ver depois.
Olha só.
A galera sempre pede isso.
As pessoas pedem muito isso, né, cara?
E, cara, mas assim, a gente, é uma questão. Se a gente também bota a lista, é meio que um spoiler do episódio, né? Porque que as pessoas vão estar ouvindo uma coisa que tá escrita ali, a gente vai estar listando. Então, é legal as pessoas ouvirem e terem a surpresa da hora. Mas, por outro lado, quando acaba o episódio, eu falo, beleza, agora eu vou pegar a lista e vou ver esses filmes.
Tem que ter uma lista dizendo assim, só leia essa lista depois de ouvir.
É, eu só queria, antes de fechar aqui a parte, então, de comentários, de cartinhas, e ler um comentário lá do Alan Vilela, que eu acho que representa, assim, a gente, principalmente, que ele fala, é muito importante para nós homens ouvirmos vocês mulheres, no caso ele mandando pras meninas do episódio, falando coisas que as incomodam. Às vezes isso nem passa pela nossa cabeça e todo dia é um aprendizado pra gente, parabéns. E, cara, é interessante mesmo, porque eu mesmo, às vezes, alguém comenta uma coisa e fala, pô, isso é meio tal. Eu falo, é mesmo, nunca percebi, sabe? E às vezes a gente não tá acostumado. Então acho que essa ideia de a gente ouvir esse tipo de episódio e tal é interessante pra gente saber coisas que a gente não sabia, é mesmo, né? E aquele é mesmo fica na nossa cabeça e a gente muda até a nossa forma de pensar e de fazer.
Que a gente, né, nunca parou pra prestar atenção, né?
Nunca parou pra pensar nesse ângulo.
Então é isso, gente. Manda e-mail pra gente aqui pelo contato@podcastinadores.com.br, um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post desse episódio em podcastinadores.com.br.
E não esquece de achar a gente nas redes sociais. Estamos em tudo quanto é lugar como podcastinadores ou quando não cabe, podcast.
Quando não cabe é ótimo. Parece que é uma rede social chamada Como Não Cabe. Eu só ia fazer uma piadinha aqui do próximo episódio, como sempre, minhas excelentes piadas. Só que assim, eu tava na dúvida, porque o nosso próximo episódio é um episódio de indicação, mas é de filme de guerra. E assim, eu não sei se é um tema muito legal. Será que a gente consegue lançar um outro episódio a tempo?
É, a gente tá nesse dilema aqui interno. A gente fez um episódio muito bacana um tempo atrás, com o Voltor de convidado, com o Dudu Salles. Todo mundo lembrando excelentes filmes, até pegando um pouco da carona aí do 1917. Mas a gente tá num momento um pouco delicado, né, pra falar de desgraça, né? Então a gente não sabe aí se a gente vai conseguir gravar no lugar. Tamo vendo aí o que faz, então a gente não vai se comprometer aqui dizendo exatamente qual vai sair por último, mas a nossa intenção é deixar esse guardado por mais um pouquinho.
Já que a gente não tem uma piadinha ruim pra terminar, a gente termina com isso aqui.
Ai, meu Deus do céu. O que que tem a ver
com o que a gente tá falando?
Ué, já que eu tenho piadinha, eu vou terminar com uma coisa legal, uma coisa boa, uma coisa pra cima.
Então cadê a coisa boa, cara? Don't
stop believing. Então uma coisa pra cima, vamos lá. Don't stop believing, vamos lá, galera.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.